Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Olha só quem que eu trago aqui hoje. Ele é um dos grandes autores brasileiros, autor de vários livros, tem mais de 15 títulos, publicado em mais de 50 países. Bom, entre eles você deve conhecer algum, tem o Semente de Deus, que é o, enfim, é aquele livro, enfim, aquele livro que nunca sai do interesse das pessoas, é sempre republicado. Tem O Milagre do Acaso, tem O Seu Futuro Depende de Você, entre outros. E ele vem falar sobre ser protagonista, exatamente, do seu futuro. Talvez muito baseado nesse livro Futuro. Seu Futuro Depende de Você. César Romão, que prazer ter você nessa manhã para esse café na sua própria casa e eu na minha própria casa nesse café, não é mesmo? Que prazer ter você
prazer,
aqui, bom dia.
Prazer é meu. Feliz dia novo, meu querido amigo Dimitri Toledo. Prazer imenso estar aqui com você.
Pô, César, a gente tem um convívio bastante longo, embora não próximo, a gente sempre se encontrou em estúdios de rádio, em debates, em eventos. Você sempre participou de uma maneira muito gentil dos eventos que a gente promoveu nesses 15, 20 anos, desde que entramos também nessa linha. Você foi uma das pessoas primeiras aí que também incentivou, né, o trabalho da gente nesse segmento. É sempre uma honra ter você aqui. E agora, nessa nova fase, você vê o que a tecnologia nos promete. Nós que viemos do analógico para o digital, você que está na plataforma Livro, você que está em mais de 100 jornais, você que dá palestras, você que participa de muitas entidades como causa mesmo, como missão de paz. Você é um cara muito envolvido, se entregue às questões do nosso tempo. Então, você só enriquece esse papo. Teria muita coisa para falar com você. Mas antes de entrar até no protagonismo, conta pra gente a história desse livro que mudou a sua vida e que, mais do que mudar a sua vida, porque o livro que muda a sua vida do autor não interessa. O livro importante é o que muda a vida de quem lê o livro. E o Semente de Deus fez isso. Conta um pouquinho dessa história do Semente de Deus, que foi um portal praticamente para a sua vida e para a vida das pessoas que leram.
Irineu Toledo, sabe a admiração que tenho por você, por seu trabalho. Você é um inovador, um empreendedor na rádio. Você inaugurou um novo tempo de rádio nesse país, com notícias boas, notícias positivas. Eu te admiro bastante, quero deixar isso registrado.
Muito obrigado.
A Semente de Deus, ela foi lançada em 1990, mas um dos pontos mais interessantes deste livro é que ele recebeu 20 negativas, 22 na realidade. Foram 22 negativas, quer dizer, editora nenhuma queria publicar Sementes de Deus. E esse livro acabou sendo publicado em 1990, e desde o dia que saiu nunca mais parou de vender, tornou-se um dos maiores fenômenos editoriais do Brasil, conquistou diversos países até difíceis, como a Rússia, por exemplo, onde eu tenho lá uma pequena coleção de livros. Eu acho que lá na Rússia, talvez eu e o Paulo somos os autores brasileiros, eu não tenho visto ultimamente se tem mais alguém por lá, aqui do nosso querido Brasil. Mas a Itália, que é o meu segundo maior público hoje, e a Semente vem mudando vidas, porque ele ficou conhecido como o livro das respostas. É um livro impressionante. Isso são os leitores que acabaram fazendo. Não há sugestão minha nisso. Eles escrevem um problema que eles têm e colocam na última página do livro. E quando eles acabam de ler o livro, eles dizem que eles resolveram o problema. Então, essa é uma das grandes características, né, que o livro A Semente de Deus tem colocado aí no coração, na mente e na alma das pessoas.
Ô César, entrando aqui no tema para alcançar todas as pessoas que começam o dia, as pessoas são protagonistas, queiram ou não, e elas precisam entender isso. E você, a sua história é de protagonismo, até a história aí do livro diz isso. Qual que é a dica para a pessoa ser a protagonista, assim, e todos os dias acordar pensando assim, o papel da minha vida é desempenhado por mim, eu é que estou no lance, eu é que estou na cena principal.
Irineu Toledo, se você não construir o seu futuro, você vai viver com o futuro disponível nas prateleiras do mundo. Se você não construir o seu futuro, o mundo vai te dar um. Normalmente o mundo nos dá um futuro, uma vida de prateleira. O que é uma vida de prateleira? É aquela vida igualzinha a todo mundo, o mesmo sofrimento, a mesma tristeza, a mesma desilusão. Então nós temos que ser protagonistas do nosso futuro por uma questão de escolha e decisão, porque senão você vai viver com um futuro que não é seu. Você vai viver com um futuro que estava ali disponível nas prateleiras do mundo e ele vai entregar isso para você. O que eu vejo hoje é que as pessoas preservam muito pouco as suas próprias qualidades, por exemplo, para que elas se tornem protagonistas do seu futuro. Imagine você e os seus maravilhosos telespectadores. Em 1908, por exemplo, descobriu-se os restos de um Neandertal de 50 mil anos numa cova, numa caverna de La Chapière-Lausanne, que fica na França, mais conhecida como a Capela dos Santos. Olha que coisa interessante. Se você acha que descobriram um resto de um Neandertal de 50 mil anos, é muito tempo, né? Imagine vocês que em cima de Los Cuerros de Atapuerca, que fica lá em Burgos, no norte da Espanha, encontraram 28 ossadas de indivíduos de diferentes cidades. Esses são ancestrais dos Neandertais. E eles viveram nessa região há 400 mil anos. Essa descoberta, ela se tratou do primeiro grande santuário da humanidade. E em cima de Los Cuerros de Atapuerca é a prova, né, de que o comportamento humano já enquadrou ali essa questão de funeral, de acumulação de fóssil. Então nós somos os únicos elementos da natureza que ainda respeitamos a morte. Eu estava ouvindo aqui o seu programa, né? Entrou um pouquinho nisso, com a questão do cantor japonês. E qual é o grande segredo dessa existência? Você vê, há 400 mil anos atrás, os ancestrais dos Neandertais já preservavam o que eles julgavam que era importante. 400 mil anos atrás. E nós não fazemos mais isso, Irineu. Nós não preservamos mais como deveríamos as nossas amizades. Nós não preservamos mais as nossas qualidades. Nós não preservamos mais a nossa compaixão. A gente assiste, como você disse no começo do programa, uma notícia tóxica, né? Muito bem colocada. E aí você já fica bravo. Aquela notícia nem tem relação com você. Aquilo já estragou o seu feliz dia novo. Então, nós precisamos aprender a preservar. Por quê? Porque nossa existência depende de tudo aquilo que nós conseguimos preservar.
Você estava falando aí das notícias, né? A maneira da gente editar aqui. Um dos temas do nosso conceito é mais importante do que a notícia, é como você vai enfrentar a realidade. É verdade, a notícia grande lá de fora, ela impacta a gente. Mas eu acordo para trabalhar, eu sou a melhor notícia do dia, eu tenho meu desafio de pai, de educador, de líder, de chefe, enfim, de colaborador de uma empresa, e estou ali dentro de um desafio. Aquele é o mundo que eu posso interferir, e essa é a notícia. Eu preciso estar bem para interferir naquele mundinho que é para impactar o mundão. Uma coisa que você falou de respeito aos ancestrais e como a gente tem apagado praticamente essa importância da memória. Nas grandes cidades e nesse mundo com excesso de informação, eu sempre tive uma reflexão muito profunda de uma experiência pessoal. A minha avó, Josefa Espanhola, morreu com 94 anos. Como acontece com as pessoas que vão perdendo, né, vão perdendo o mapa neural? Ela foi apagando as coisas da vida dela presente, mas ela começou a morar na própria infância. Então eu tive a oportunidade de visitar a infância dela, como ela não pôde, que eu fui no lugarzinho, na Costa Quente da Espanha, ver o vilarejo onde ela nasceu, e eu cheguei lá, ele estava intacto. Não tinha nem no mapa, não está nem no Google. É praticamente Macondo, sabe? A Macondo do Garcia Marques. Aí eu pego, vou para a minha infância na Zona Leste, aqui, só para fazer o paralelo no que você disse. A minha infância não existe lugar. Eu achei o lugar da minha avó de mais de 100 anos atrás e não achei o meu lugar de 50 anos atrás, aqui em São Paulo, porque a cidade se transformou, mega cidades. Será que esse excesso de acúmulo, esse excesso de informação está tirando da gente o respeito à ancestralidade, o respeito às tradições, César?
Você tem toda a razão nisso, porque hoje as pessoas parece que querem acabar com o velho, acabar com o antigo. Eu assistia um jovem entrevistador a semana passada, num vídeo que recebi, e a pessoa a qual ele estava entrevistando é um apresentador muito famoso, Danilo Gentili, inclusive, que estava sendo entrevistado, né? E o Danilo Gentili fez uma citação sobre o Wilson Simonal. E aí o entrevistador pergunta, mas quem é que foi esse Wilson Simonal? Então veja que nós estamos apagando, estamos deletando coisas que estão muito próximas ainda da nossa vida. Nós achamos que tornar um bairro, por exemplo, progressista, é tirar todas as características dele, colocar prédio e montar um shopping em cima. Isso é o que nós achamos aqui, principalmente no Brasil, essa mentalidade foi muito difundida. Então, o shopping, se você tira um lugar velho e coloca um shopping, o lugar fica bacana. Essa devastação existencial, ela tem sido tendência nos países mais capitalistas. Se você pegar os países capitalistas, eles têm essa prerrogativa. Os países que não são tão capitalistas, né, ainda preservam. E o triste aqui no Brasil é que isso também está acontecendo nas cidades do interior, você não conhece mais, né? Então você chega na cidade, você não vê mais aquele ar da cidade do interior, né? Você vê o ar da cidade de São Paulo, é o shopping, os prédios, como se nada daquilo existisse. O maior exemplo que nós temos aqui é a Avenida Paulista. Então veja no que se transformou a Avenida Paulista, o que restou da história da Avenida Paulista. Aí vem a pergunta, não, mas aqueles prédios são importantes. Olha, perfeito, eles são importantes e seriam importantes em qualquer outro lugar. Assim como os ancestrais dos Neandertais, que há 400 mil anos atrás preservavam a sua memória, nós temos que continuar fazendo isso. Por quê? Porque, eu vou repetir aqui, ó, a nossa existência depende daquilo que sabemos preservar.
César Romão, vamos aí para o ponto que é a nossa chamada. Você tem muitos temas para a gente tratar, é sempre uma conversa muito agradável. Agora, o mundo muda, as coisas não vão mudar, não tem botão stop no mundo. Como humanidade, a gente escolheu uma direção, enfim, está nessa balada. Agora, como é que eu vou para o futuro? O futuro depende de você, está lá num dos seus livros. Como é que eu sou o protagonista do meu futuro? Tem esse futurão aí de tudo para onde vai o mundo. Agora, como é que eu embarco, como é que eu vou surfar nesse mundo preservando a minha identidade, o meu DNA, meu DNA cultural, assim, e da minha ancestralidade, ao mesmo tempo que eu atuo nesse futuro, né? A gente não está querendo preservar o passado. Como é que eu atuo nesse futuro? Como é que eu garanto o meu lugar lá?
Meu querido amigo Irineu, nós tivemos agora, estamos tendo uma prova de que o mundo tem sim um botão stop. Um botão chamado vírus. Então, olha que interessante, o mundo parou, realmente parou, o stop foi acionado. Esse botão de stop, ele só enalteceu o que a pessoa já tinha. Então, quem era bom ficou melhor, quem era ruim ficou pior. Só isso que aconteceu. Esse stop do mundo. O futuro, como ele não é mais passível de previsão, ele depende do processo aplicado em sua construção. Então, a cada momento da nossa vida, nós precisamos desenhar esse futuro. Vou procurar deixar um exemplo bem simples. Eu estou lançando agora um livro chamado Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Esse livro vai ser lançado daqui a uns 30 dias. E esse livro, apesar de tudo, pô, Romão, você já terminou. Esse seria o meu 26º livro na carreira. E agora? Bom, e agora eu já estou terminando o outro, porque deste livro eu fiz uma série. Vai ser uma série. Ensinamentos bíblicos para o sucesso, ensinamentos bíblicos para a felicidade, ensinamentos bíblicos para os jovens. Veja só, eu já estou projetando e trabalhando hoje num produto da minha carreira que provavelmente vai estar no mercado daqui 5, 6 anos. Nós não temos muito esse hábito. As pessoas são muito imediatistas. Então, hoje, as pessoas querem viver hoje, querem viver a semana, querem viver aquele feriado e não pensam um pouquinho mais à frente. É importante pensar à frente, é importante pensar no futuro. E por quê? Porque é lá que você vai estar. Daqui a algum tempo, você vai estar nesse futuro. Então, você pode estar num futuro que foi pensado por você, planejado por você, ou num futuro que você nem tem ideia do que vai acontecer, porque você foi levado ali, foi jogado ali naquele momento.
Poxa vida, esse é um dos grandes temas que a gente aborda aqui. Quero até aproveitar e lembrar que amanhã o tema vai ser futuro aqui também. Amanhã, além de falar de gerações, com um publicitário que é o Dado Schneider, a gente vai estar aqui com uma das futuristas mais reconhecidas na América Latina, que é a Rosa Alegria. Ela faz parte também, é representante no Brasil do Projeto Milênio, que analisa tendências macro, né? Como é que está acontecendo com o mundo e como é que as empresas, como é que nós nos orientamos. Então, o tema futuro sempre presente aqui. Quero agradecer a todos vocês que estão escrevendo aqui, participando, né, enquanto eu converso aqui com o César Romão, e ao mesmo tempo agradecer ele por estes 15 minutos, 18 minutos, que é o tempo que a gente tem. Sua sabedoria sempre bem-vinda aqui. Eu espero tirá-lo da cama cedo algumas vezes para compartilhar os seus lançamentos, os seus livros ou os temas mesmo que você trabalha. Você conhece a inquietação de organizações que te convidam para palestrar, e eu queria até que você dissesse como é que a gente acha o César Romão, como é que o César Romão está atuando nesse tempo de pandemia, transferindo aí esse seu cabedal aí de conhecimentos sobre realidade, sobre pessoas, sobre organizações.
As coisas ficaram digitais, né? Como nós estamos hoje aqui, eu acho isso maravilhoso. Era um tema que eu já discutia 10, 15 anos atrás, que as coisas precisavam ser mais assim. O presencial, ele tem um preço de carbono no mundo, né? Um pouco caro. E o digital veio não só para nos facilitar, como também para diminuir aí o valor do carbono por pessoa. O mundo digital é isso, não tem volta. Daqui para frente vai ser assim. Faria Lima era a avenida que mais tinha escritórios. Hoje, os prédios lá praticamente só mantêm os próprios proprietários, né? As pessoas foram para o home office. É uma realidade no mundo inteiro isso. Eu continuo fazendo as palestras, as consultorias todas e as aulas, todas pelo vídeo. As pessoas estão já aptas, preferem, estão gostando mais, estão preferindo mais esse uso da tecnologia. E não estou longe do meu público. Eu tenho uma campanha no meu site com o livro A Semente de Deus, que o leitor pode adquirir. E olha só que bacana, ele recebe autografado na casa dele, com um autógrafo personalizado. Eu assino cada livro. Essa campanha é justamente para o leitor não ficar longe, né, do meu autógrafo, e eu também não ficar longe do meu querido leitor.
Eu acho muito legal isso, porque eu já fiz, né, já estive no palco com você várias vezes, e você fazendo palestras, eu conduzindo, mediando, sei lá, cada hora eu estou num papel também ali. Mas você, quando termina a palestra, no intervalo, as pessoas vão atrás dos livros e você tem um super carinho. Você fica, mesmo em palestra, que é uma coisa mais agitada, você não vai embora sem conversar com todo mundo e assinar. Então, eu sei que isso aí não é uma estratégia de marketing sua, eu sei que isso faz parte da sua gentileza, do seu vínculo com o seu público. Então, entrou no seu site, comprou Semente de Deus, você vai escrever uma dedicatória pessoal, assim, para cada um. Parabéns, para você que consegue falar com tanta gente e ao mesmo tempo falar com uma só, né, com esse carinho, com essa dedicação. Agradeço, César, por sua presença aqui. Espero que você venha outras vezes conversar com a gente, um diálogo nutritivo como esse que nós tivemos aqui mais uma vez.
Ele é onde você estiver, pode sempre olhar para o lado que eu estarei por aqui. Eu te acompanho há anos, sei do seu empenho, da sua dedicação. Você tem hoje uma missão que é essa, missão maravilhosa que você vem cumprindo, e eu espero que você tenha cada vez mais sucesso.
Pois é. Sempre diálogos nutritivos. Quem tem o que dizer de bom tem espaço aqui no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.